caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao Cordialmente, aqui quem fala é seu anfitrião David Costa. E no programa de hoje, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você pense bem na resposta. Se sua vida tivesse uma trilha sonora, ela estaria mais pra Mozart ou Barões da Pisadinha? Já que a gente vai falar de música, eu trouxe músicos. O primeiro já apareceu aqui no programa para contar a história de perrengue, Adriano Siqueira, o Chico.
Salve, galera, ó, nós aqui de novo. Hoje para falar de um assunto que não existe Siqueira sem existir música. Minha vida inteira eu sempre tive muito contato com música, muitas partes da minha vida eu vivi em função de música e é algo que realmente faz parte de mim, assim, uma parte muito grande do que eu sou é relacionada à música.
E trouxe ele também, que trabalha com música diariamente e no lugar onde a música explodiu, no rádio. E com vocês, André Bonomini, a boina.
É comigo agora? Acho que é. Então tá. Saudações, amigos do Cordialmente, André Bonomini, a boina aqui, o grande Davi. Davi, eu costumo de falar Davi, é David, pô. E o Super Chico do outro lado de São Paulo, quase vou chamar de Chico Bento daqui um pouco, mas vamos lá, né, só pra dar uma risadinha aí. Entrumar o pessoal e falar daquilo que a gente come todo dia, faz todo dia, ouve todo dia. Algumas delas fazem a gente rir, outras fazem a gente chorar, outras fazem refletir. A gente não vive sem ela e muitos dizem até hoje que ela é a linguagem universal.
E não se esqueça de visitar a gente no Instagram, no Facebook, @cordialmentepodcast. E, obviamente, não esqueça de visitar as redes sociais aqui dos nossos convidados. O Boina tem vários projetos também voltados para a internet, com podcast, com textos. Boina vai lançar um livro, no finalzinho do programa Boina dá uma palhinha do que é. Então estamos combinados e bora pro programa! Se não fosse a música, quem seríamos nós? A gente consome música todos os dias, a gente tem a música dentro da nossa vida de alguma maneira. Eu queria começar perguntando para vocês, o que é a música?
Pô, David, como é que vamos definir a música? Como eu falei há pouco, muitos chamam ela de a linguagem universal, né? Que todos entendem. E não é mentira nenhuma, não. Você pode ir no show do Paul McCartney... pode fazer um show na Rússia, no Japão, na Holanda, São José do Rio Preto, e todo mundo vai cantar Hey Jude igual. A música é um instrumento que congrega o ser humano e que provoca nele as mais variadas reações, desde o tempo das cavernas, quando os Neandertais, os outros tais lá descobriram os primeiros ritmos, as primeiras melodias, passando pelo clássico, pela música quase feita como um quadro, as primeiras revoluções elétricas, a guitarra, enfim. Se a gente for contar a história dentro do que é a música, nós vamos deixar esse podcast quase como uma Barça virtual. Mas a nossa intenção aqui é dizer que a música, para mim, pelo menos a música, é isso. É uma forma de congregar o humano, humanos e fazer os humanos pararem para refletir, para curtir o momento. E a música é isso, é uma coisa pessoal que congrega, que chama as pessoas para junto, ou às vezes para momentos em que elas estão sozinhas, de alguma forma, sabe?
Sem medo de soar clichê, mesmo sendo uma frase clichê, mas é como se diz, é o alimento da alma. A gente usa ela para se comunicar com outros seres humanos, a gente usa para expressar coisas que a gente sente, a gente usa para absorver, para entender coisas nossas, na parte introspectiva também, né? Para dentro de nós mesmos. É uma necessidade humana. Para mim é como se fosse comer, beber água, como respirar.
Eu ouvi uma vez uma definição que música nada mais é do que o barulho organizado. Mas tendo base no que vocês falaram, olha como é natural que o barulho se organize e como a música, né, o som organizado de uma maneira, ele é totalmente parte do que é a vida. Afinal de contas, os passarinhos, de certa forma, cantam. A gente tem o canto das baleias, várias expressões dos animais que estão relacionadas à música. Então, por mais que exista essa visão, às vezes um pouco supérflua, de que música é só um negócio que você escuta no carro ou que não dê valor, cara, a música tem uma importância, naturalmente falando, que ela é gigantesca. Se a gente pegar como vocês bem trouxeram o começo, né, os primórdios da humanidade, qualquer civilização antiga, a gente tem ritos, a gente tem cânticos ou alguma forma de se expressar por meio da música. Isso é a coisa mais fantástica da música, porque independente de o que você gosta de escutar ou o que você não gosta de escutar, você não consegue passar indiferente. É impossível você não se importar quando uma música toca. Ela pode deixar puto, ela pode te deixar triste, ela pode fazer você sorrir, ela pode fazer você descer na boquinha da garrafa. Não importa, mas indiferente você não fica.
Hoje em dia se vê a música muito como entretenimento, tem... É uma indústria gigantesca que move cifras aí estratosféricas, mas a música em si, o som organizado, ele é muito mais que isso. Como eu disse, eu insisto nisso, é uma necessidade humana. Não só humana, como você falou, né? Muitos animais também.
Pior que assim, a música, a gente for olhar só pelo lado espiritual da coisa, porque por trás dela também tem todo um mercado, toda uma construção. Claro que nós não vamos ficar aqui analisando teoria, estilo, isso aí também, isso aí, aqui nós estamos para falar do que é bom, e que também não é bom, que a gente também escuta umas coisas que eu vou te contar, mas a gente olha pro espelho e pensa, cara, eu vou contar uma rapidinha, cara, um dia eu tava de noite ouvindo João da Praia, pra quem não conhece João da Praia, mas provavelmente já ouviu, aonde a vaca vai, o boi vai,
que eu pariu,
segundo o Silvio Santos, ele vendia picolé na praia, e nas horas vagas ele tocava um violão de uma corda só. E tocava essa música. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. E cantava também a formiga cabeçuda. E assim, ele lançou um disco, fez o sucesso, gastou o dinheiro, voltou a vender picolé na praia. Mas é aquele tipo de música assim, pô, isso não tem nenhuma construção. E o cara ficaria ouvindo horas e horas, tipo farofafá, né? Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. E o cara ficou ouvindo isso como a melhor coisa do mundo. Eu costumo dizer que nos anos 70, 80, o lixo era ouvível. Quem é que nunca se pegou ouvindo dominó?
Nossa, dominó, você foi longe.
Tem uma frase que eu escutei uma vez também, que dizia que a música é como o vinho. O melhor vinho do mundo não é o vinho mais caro. É aquele que você gosta. Pode ter um vinho caríssimo que você toma e fala, puta, detestei, é uma merda. Ah, é porque você não sabe apreciar vinho. Que se dane, quem tem que gostar do negócio que tá consumindo é você. Né? E a gente tem muito disso. Na história da música, no geral, sempre teve aquele movimento de ah, você escuta isso e isso é uma droga, o que eu escuto é melhor, esse estilo é uma porcaria, isso não é música, isso não tem qualidade.
Ah, eu já fui muito assim.
Todo mundo já foi assim no momento, né?
Uhum.
E a grande verdade é essa, é que não tem melhor ou pior. Existe mais bem produzido, mais complexo, mais estudado, né? Uma música de fato ali estudada, teorizada e tudo mais, e algo mais natural, mais cru. Mas o que importa é você gostar.
E essa parte acadêmica da música, se ela é mais rebuscada, esse tipo de coisa também, isso pode ter vários sentidos diferentes, né? Eu mesmo já fui extremamente bitolado com música, assim, só prestava o que eu gostava. É quase um Regis Tadeu, cara. Chegar no nível do Regis Tadeu acho que é impossível. Mas era quase lá. E eu demorei muito, assim, pra ver que por trás da música em si, daquela cena de música, existe todo um movimento cultural, existe todo um grupo, uma vivência, um jeito de se viver, de se ver a vida, que se reflete na música. Então, acho que realmente a gente não é legal você desmerecer nenhum tipo de música, porque é o que eu sempre falo, a partir do momento que uma pessoa gosta, tem algum valor. Talvez eu não enxergue. Pra mim não serve, mas algum valor eu sei que tem. Seja como mero entretenimento, seja como piada, como zoeira, seja pra sacudir a raba, seja pra mostrar que música é uma matemática gigantesca, algum valor tem.
Inclusive, eu tava esses dias vendo as minhas lembranças no Facebook, né? Geralmente tem essas lembranças de Facebook que a gente vê direto. E eu via como há uns anos atrás eu descia o pau em música que eu não gostava, sabe? Aquela coisa do... Como o Chico bem falou, cara, eu não gosto, não suporto, eu quero mais que a pessoa se lasque. Eu vou dizer aqui, eu não gosto de ouvir a Anitta, não gosto, mas eu vou criticar o modus operandi dela, a forma como ela faz a fama dela, e cada um tem o seu ouvido, o que lhe apetece, vamos dizer assim, em matéria de ouvir. E uma coisa, até tava comentando um tempo atrás ali com o próprio David, a gente ouve muito falar mal do funk, por exemplo. É um estilo que eu não gosto de ouvir, desculpa. É meu gosto, que aí cada um vai pelo seu gosto. Mas tem aquele que gosta, e eu às vezes digo assim, ó, para aquele que você gosta, você meio que se adapta ao momento. Se a pessoa tá ali ouvindo os Barões da Pisadinha, daqui a pouco tu lembra do Bonde do Tigrão, lá para início dos anos 2000, ou menos até, eu devo estar até exagerando. Pensa que o funk começou dentro dos bailes da pesada do Big Boy, lá na década de 70, com o surgimento de Furacão 2000, essas equipes que mais tarde dariam voz a essas músicas. Então, assim, é parte do mercado, tem gente que ouve, que gosta. Então, assim, se eu não suporto, se eu acho um lixo, é uma opinião minha. Mas eu não vou chegar pra pessoa e dizer assim, tu é doido de ouvir isso e tal. A música é uma coisa muito plural. Cada um ouve o que quer e se sente bem com o que quer. Independente se pra aquela pessoa, aquela música é um lixo, você se sente bem ouvindo ela. É um miraculo. É como eu falei, eu vou voltar ao caso do João da Praia. Pessoal, eu vou dizer de novo, fiquei uma noite de domingo com essa bendita O Boi Vai Atrás na minha cabeça.
E se divertiu.
E
no final, o importante é a reação que te causa, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Não quão rebuscado é, ou bem produzido, ou matematicamente perfeito.
Não, até porque a gente tem que entender de onde que vem a crítica ao tipo de música também. Sim. Porque pode ser uma crítica pela crítica, sem ter noção nenhuma do que tá falando, só pra ser contra um movimento ou um estilo, só pra querer se diferenciar daquilo.
Exatamente.
Porque tem muita gente que critica o funk, porque o funk é muito sexualizado, e o funk é isso, e o funk é aquilo, e eu não vou passar pano e dizer que não é, porque é. Só que as mesmas pessoas escutavam, como o Buena falou, alguns funks aí de bailes ali nos anos 70, 80, só que estavam falando em inglês, eram tão pornográficos ou até pior do que o funk é hoje.
Sim. Você falando isso, eu vejo muito nas críticas direcionadas ao que, né, o funk carioca, as críticas que antigamente eram direcionadas ao rock. É um estilo de música que era periférico, que basicamente tem todas as suas raízes negras, ambos os estilos musicais têm, e era feito por jovens. A massa, assim, a elite cultural não aceitava isso, no caso do funk não aceita isso, apesar dele já estar bem mais mainstream agora, mas não aceitava basicamente por todo o background daquele movimento cultural. Ter origens negras, de ter origem na periferia, de ter origem na juventude. E aí eu acho engraçado que eu vejo, na minha limitação, né, no meu mundo, eu vejo muito a galera que gosta de rock, seja lá qual vertente for, descendo o pau no funk. Eu olho e falo, caramba, mas as mesmas críticas que o rock sofreu.
Exato.
Cria-se as mesmas barreiras, os mesmos impedimentos. E beleza, eu não gosto, mas, cara, calma, vamos com calma. Tem algum valor, tem gente que gosta, tem todo um movimento cultural, alça pessoas da periferia, assim, ao estrelato, muda vidas. Existem produtores de funk que são sensacionais na parte técnica, assim, você falando, como profissionais, são profissionais muito bons. O Boina falou da Anitta. Particularmente, eu não suporto ouvir a Anitta. Só que olha o marketing que essa mulher fez em cima, em torno da marca Anitta em si.
Sim.
É sensacional, cara, é de outro mundo. Como você não pode dar um valor pra isso? Você olhar e falar, caramba, isso é um trabalho bem feito. Não é do meu gosto, mas é bem feito.
Eu não lembro de um cantor brasileiro, desde o tempo... Vamos lá, desde o tempo da ida da Bossa Nova com Sérgio Mendes, Sivuca, Elis Regina lá pro exterior. Inclusive, eu recomendo aqui pra vocês um show do Sivuca na TV sueca, que é de chorar de lindo. Eu vejo de vez em quando aquilo pra devanear. Mas desde aquele tempo, desde o Morris Albert com Feelings, né? Que eu não vejo um cantor, uma cantora brasileira fazer um sucesso como esse, Chico, fora. E detalhe, parece que a Anitta, ela entendeu o tempo. Antigamente, você vencia talvez por ter mais talento, por ser uma coisa nova, diferente. Hoje, tu tem que ter um background de marketing atrás. Parece que ela entendeu o mercado. Então, ela começou a trabalhar pra ela. Eu não vou ser mais uma do Brasil tentando fazer que nem o Michel Teló, que o Ice Eu Te Pego espalhou pela Europa fora. Mas eu vou tentar ser alguém num naipe assim, não vou dizer igual a Beyoncé, mas usando as mesmas armas que uma Beyoncé, uma Shakira, uma Nicki Minaj, uma Kesha usam. Ela fez exatamente isso.
Sim.
Aí tu pergunta lá fora a referência que a Anitta tem, pra ela estar na Times Square no ano novo, porque a bala é muito grande. Simples assim.
A música hoje, como indústria, ela deixou de ser a pessoa que tem a voz mais afinada, ou que alcança o tom mais alto, tudo evolui. A produção evolui, os aparelhos, né, os instrumentos evoluem. E assim, não dá para querer que a indústria da música seja a mesma indústria de 50 anos atrás. Isso não vai acontecer. Não adianta ficar com o espírito saudosista de que na minha época era melhor, que a gente já fez até um programa sobre isso, basicamente, né? Que, cara, não é porque era na sua época que era bom. Tem coisas que são lançadas e não são boas, ponto. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, mas trazendo o gancho novamente até do que o Chico tinha falado. Quando a gente vê o funk recebendo críticas que o rock recebeu e que depois do rock o rap recebeu, são todos movimentos musicais importantíssimos que nasceram como forma de contracultura, ou seja, são movimentos que se iniciaram falando contra o sistema, de alguma forma, né? Então, batendo naquela realidade dura na qual os artistas se encontravam, e também falando, olha, da janela da minha casa eu enxergo isso. Parece que as pessoas não entendem que é um ciclo. Você tem um momento de crise, depois desse momento de crise você tem um movimento de contracultura que nasce nas regiões periféricas, nas regiões mais difíceis, e aí é de onde vem o ditado que o sofrer é criativo, né? Então você tem toda uma cultura que se forma em torno daquilo. Essa contracultura, no caso, ela recebe o ataque do que é a cultura mainstream, até que os jovens da cultura mainstream começam a consumir aquele material, aquele conteúdo ganha relevância, e aí ele estoura. De onde é que veio o rock? O rock veio do blues. O rap, é só... Não precisa pensar no rap como rap nacional de Racionais, de Sabotagem, que são os grandes
fantásticos
maestros, né, do nosso rap. Olha até um pouquinho que veio antes dele. Olha os caras que tentaram chegar lá e não chegaram. Porque o Sabotagem, o Racionais, foram os caras que pegaram, né, aquela contracultura, começaram a chamar a cultura para prestar atenção neles. No momento que o Buena falou da Anitta, a Anitta tá lá em cima. Ela é a expressão mais mainstream possível daquela contracultura. A minha pergunta não é quando que a Anitta vai cair, sabe? Tipo, não é isso, mas pelo contrário, é qual é a nova?
O que vai acontecer, né? O que vai surgir depois dela, né? Se vai surgir uma coisa que seja maior. Claro, eu vou dizer uma coisa, vou ser bem sincero, eu sinto falta daquele momento. Talvez acho que quem viveu os anos 60, acho que viveu bem. Poxa, eu volto no tempo e vejo que lá no exterior, quem deslumbrava o mundo, não querendo diminuir o que a Anitta tá fazendo, não é nada disso. Mas se eu olhava pra trás e via lá, pô, Sérgio Mendes e Brasil 66, no programa do Andy Williams, tocando mais que nada, com aquela qualidade musical do Sérgio Mendes, cara, é incrível, assim, ele se emocionar com o que esse cara fez, de vez em quando ele tá no Brasil também, depois, anos depois, o Black Eyed Peas fez uma releitura do Mais Que Nada também, que é absurda, linda.
Maravilhosa, é maravilhosa essa música.
É muito linda, realmente.
Will.i.am é um cara sensacional produzindo.
Exatamente, Will.i.am, tantos outros lá fora, cara, eles têm essa sensibilidade, Will.i.am mesmo, o Black Eyed Peas fez parte de uma parte da minha juventude, cara, que ainda dormia sonhando com a Fergie, né, mas... Sonhinhos bons!
A crush de todo mundo nos anos 2000.
Pô, e depois quando ela fez Big Girls Don't Cry, eu assim, pedia da égua, né? Tu ainda, além de ser bonita, tu ainda tem um vozeirão, cara.
E sabe usar.
Isso é uma coisa muito legal, que a gente pega artistas que são mainstream, porra, a Fergie no Black Eyed Peas, mais mainstream do que ela foi ali nos, sei lá, 2005, 2006, mais ou menos.
2002 pra frente.
Uhum. Cara, o talento que aquela mulher tem. A Beyoncé, cara, Beyoncé canta muito.
A Beyoncé é a diva moderna do soul, cara. Assim como foi a Aretha Franklin, como foi Tammy Terrell, como foi Whitney Houston, a Beyoncé é a diva moderna do soul. Assim, se tu ficar no tempo do Destiny Child, você tá errado. Ou no começo. A Beyoncé, ela foi cada vez um crescendo. Que tu olha pra cada mulher hoje, fala primeiro pro Jay-Z. Então, filho da mãe sortudo, que é casado com um mulherão desse. Ela também era o sonho da juventude. Mas a Beyoncé Knowles, ela tem uma voz, um poder assim. E coincidentemente, não só a Beyoncé é um grande vozerio, mas hoje, data que tá sendo gravado esse podcast, é aniversário dela, é a Rihanna, né?
Rihanna, outra que canta muito.
Tava com ela na ponta da língua pra falar, porque canta demais.
Uma pancada. E ela é tão famosa em Barbados que ela ganhou um dia só dela lá. Sabiam disso? Dia da Rihanna.
Não, dessa não.
Justo.
Não, merecidíssimo, merecidíssimo.
Falando em coisas ligadas à música na data de hoje, pra mim, minha banda favorita, e quem não concordar que é a melhor banda do mundo tá errado, lembrando o Siqueira bitolado adolescente de anos, Green Day lançou uma música nova hoje, chamada Here Comes the Shock, sim, e a música é sensacional, é um punkzão clássico que te faz lembrar, tipo, Iggy Pop, Stooges e coisas daquela cena, sabe? Da cena do CBGB, assim, é animal.
Meu, cara.
Só essa música se redimiu completamente. Eu particularmente gostei, mas muitos fãs não gostaram do último álbum, né?
Billy Joe Armstrong, esse cara é foda.
Ah, ele é sensacional.
E o Trey Cool na bateria.
Os caras são foda.
O Chico vai concordar comigo. Se você não conhece Green Day, para pra ouvir Jesus of Suburbia.
Sensacional.
Jesus of Suburbia é maravilhosa. É maravilhosa.
Se me perguntassem uma música que define minha vida, assim, seria essa. Uma das, né? As outras seriam, sei lá, mais 10 músicas do Green Day.
Aproveitando essa conversa gostosa sobre as novas divas do soul, né? Porque, querendo ou não, elas fizeram parte da nossa infância, da nossa juventude. Queria saber como é que a música moldou vocês.
Olha, não consigo lembrar de alguma parte da minha vida que não tivesse música. Mas essa relação ela começou a ficar mais forte quando eu completei 10 anos de idade. Depois de muitos anos enchendo o saco dos meus pais pra me darem um violão ou uma guitarra, eu ganhei um violão. E dali pra frente eu vidrei nisso, eu fiquei completamente fissurado nisso e realmente foi... Ganhar aquele violãozinho mudou minha vida.
Aprendeu todas as músicas do Legião Urbana?
Pior que não, se eu falar pra você que eu fui aprender a tocar Legião Urbana muito depois. Meu negócio era Beatles. Minha mãe, ela ouve de tudo. Só que, assim, duas coisas que sempre foram muito fortes, assim, que eu vi a paixão dela, que me fez puxar essa paixão da música, era a questão dos Beatles, que ela é fissuradíssima.
Que criação, hein? A mãe ouvindo Beatles, Chico, agora bate palma.
E dos músicos de MPB nordestinos. Alceu Valença, Geraldo Azevedo. Tanto é que esses caras, mesmo gostando punk e hardcore a vida inteira, eu sempre levei isso junto.
Eu acho que não há ninguém mais punk do que Zé Ramalho.
Sim!
Talvez Alceu Valença. Apesar que o Geraldo Azevedo era tão visceral, cara. Tem coisas dele que... Letras e composições que realmente tem aquela pancada na sua cara do punk rock, tá ligado?
Assim, o Zé Ramalho, às vezes, ele não canta, ele declama.
Sim, sim, sim.
É o Bob Dylan brasileiro, né?
Aí tu me bota num dilema, Chico, porque... Pra mim, o Bob Dylan brasileiro ainda é o Zé Geraldo.
Também.
Eu fico dividido entre o Zé e o Zé Geraldo e o Zé Ramalho.
O que importa é que é o Zé.
É o Zé.
É o Zé.
Lá é o Bob e aqui é o Zé. É isso que importa.
E eu acho que dá pra colocar um sendo o Johnny Cash e o outro sendo o Bob Dylan, né?
Exatamente.
Eu acho que o Geraldo Azevedo é mais pro lado do Cash e o Zé Ramalho é mais pro lado do Dylan.
Totalmente.
Ah, só terminando. Ganhei violão com 10 anos de idade. Chegava a ficar 13, 14 horas trancados no quarto, assim, tocando numa época que não tinha internet, livrinho de cifra e estudando do jeito que podia, indo em biblioteca procurar livro velho de música e era o tempo inteiro assim, trancado em casa, batendo nas cordas do violão até começar a entender alguma coisa. Desde do Adriano ali de 10 anos até hoje não mudou. Eu sempre tenho um violão ao alcance da mãe, nos churrascos com os amigos, barzinho, já tive muitas bandas. O David, a gente estudou junto.
Tivemos bandas, né?
É, na escola eu vivia com violão.
Quando não era o seu, era o meu violão, né? Diga-se de passagem.
Aproveita pra cobrar agora.
Não, eu devolvi já.
Não, mas isso é uma coisa que é verdade, cara. Na época do colégio, a gente sempre tinha um violão na mão. Toda semana, quase todo dia alguém tinha um violão. E era isso, era intervalo, era hora de matar aula, não importa. A gente tava com violão, a gente tava fazendo música. A gente fez um trabalho gigantesco pra contar a história da guitarra só com a desculpa de, no final de cada apresentação, tocar a guitarra.
Aquele trabalho na Feira de Ciências foi desculpa que eu dei pra não precisar fazer nada e ficar tocando guitarra, cara. Foi simplesmente isso.
Cara, foi a melhor coisa que a gente fez em 3 anos de escola.
Só pra ilustrar aí pros nossos ouvintes, foi na Feira de Ciências da escola. A gente disse que ia apresentar como se funciona uma guitarra, porque tem as partes elétricas, temos bobinas, temos interação magnética, passagem de sinal, etc.
Brian May mandou um abraço.
É, tipo assim, arrume a desculpa científica em volta de uma guitarra que você quiser. Pra gente tanto fazia.
Fica a gosto do freguês. Mas enfim, a gente construiu, pra dizer que a gente construiu alguma coisa, como a gente quer fazer muito barulho, a gente construiu uma barraca com... resto de qualquer coisa que a gente achou no pátio da escola, que basicamente é acenda um isqueiro e pegue fogo e morra carbonizado. E a gente passou o dia inteiro, aliás, 2 dias inteiros, né? Foram dois dias.
Porão da casa do pai do Brian May.
Boina e caro ouvinte, eu quero que você imagine, neste momento, uma barraca de assentamento do MST.
Ah, não. Barraca de assentamento do MST é mansão perto daquilo, cara.
Acampamento Marisa Letícia.
Não, cara, era um negócio bizarro. Era tipo uns fios, corda com lona, com coisa que a gente tinha achado na rua.
E assim, a observação mais importante sobre isso, a influência ali na fase dos 13, 14 anos pra frente, eu comecei a ter uma ligação muito grande com punk, com hardcore, todo o movimento cultural do do it yourself. E eu coloquei na cabeça, do David e dos nossos colegas, a gente tem que fazer a gente mesmo, não vamos fazer igualzinho a todo mundo e tal. E a gente construiu essa barraca gigantesca. E no final da feira de ciência, a gente tinha algumas horas pra desmanchar tudo.
Era uma feira de escola, gente. Era tipo, a galera separava algumas mesas, colocava um TNT atrás e pendurava um cartaz.
Que barato.
Até que eu, no meu Team Punk Spirit, tive a brilhante ideia de falar pra alguns amigos, pra galera do grupo também, chama todo mundo, vamos fazer um som, falar pra molecada fazer um bate-cabeça e derrubar isso aqui. E não é que deu certo?
Sem cara, brincadeira.
No final de tudo, eu ainda subi numa grade e pulei no que sobrou da barraca, com guitarra e tudo, me sentindo o próprio Joey Ramone, assim, me sentindo o deus do punk.
Detalhe, nós tocamos rock and roll high school, enquanto a galera quebrava tudo.
Cara, quer coisa mais punk que isso?
Como é que um handbanger como vocês não pensaram em montar uma firma de demolição? Fazia música. Aí, ó, vamos fazer um show? Bate cabeça mesmo. E o pessoal começa a bater cabeça.
O problema é cair em cima das pessoas.
Ah, cara,
que... O que foi basicamente o que aconteceu? Era a gente correndo pra todo lado.
Que barato, meu. Que barato.
Cara, mas foi sensacional aquilo.
Foi muito bom.
E atingiu basicamente o que eu mais queria naquela época, que era chocar. Tudo tinha que chocar de alguma forma, tinha que atingir as pessoas.
É a ideia,
né? A música tinha que ter esse poder, nem que fosse a destruição em si, não a música.
Que barato, cara. Que barato. Eu sou um ouvinte reagindo, vocês estão vendo, né? Que barato, cara.
E é tudo por causa da música, cara. E é isso que eu tento manter vivo em mim até hoje, sabe?
Dá pra ver que a emoção do Chico contida, cara. Isso é lindo, cara. Por isso que o Chico aqui é da família, já vai sentar, tomar um chope, comer um cavaco salgado e vambora, né? Mas, alguns momentos. Primeiro porque eu sou filho, neto de músico. Meu avô era gaiteiro aqui no sul. Os bailes são bem comuns, né? Ele tocou gaita, aquelas gaitas. Você já deve ter ouvido falar de Renato Borghetti, né? O Borghettinho.
Sim.
Ele toca gaita ponto. E gaita ponto é um inferno, porque abre um som, fecha outro. Meu avô tocava uma gaita ponto. Aí não tem como tu não admirar. Com uma influência dessa, eu tenho paixão por vinil. Eu tenho uma vitrolinha Philips maletinha aqui no meu quarto. De vez em quando eu rodo uns disquinhos aí pra agradar o ego, vamos dizer assim. E a minha mãe, quando tinha política, quando ela tava afim de ouvir música, quando eu era pequena, a gente ia pra sala, ela ligava um Philips 557 automático pra gente ficar ouvindo música, cara. E assim, começa a ter contato com músicas, mas que não é da tua época, mas tu acaba gostando. E numa dessa aí, falando de influências nordestinas, ganha um disco do pai, do magnânimo, primeiro e único, Dom Raulzito, né? Uma coletânea de Raul Seixas. Todo o sábado, ou quando tinha tempo, ela botava aquele LP pra tocar. E aí, meu amigo, com 5 anos de idade, guri sabendo cantar guitarra, é porque alguma coisa aconteceu. Isso é uma coisa boa. Beatles, Bee Gees, Elvis, ABBA. Beatles eu fui conhecer bem depois, mas é por minha iniciativa, que eu tava afim de conhecer mais Beatles. Tu começa a direcionar o teu gosto musical. E a música, pra mim, é quase parte integrante do meu dia. Às vezes, na frente da rádio onde eu trabalho, tem um supermercado. Às vezes o pessoal olha pra mim e pergunta, tá, por que tu faz esse fone de ouvido? Eu quero ir. Eu gosto de ouvir música, às vezes eu tô ouvindo, eu já tenho uma ideia pra botar na programação. E aí, detalhe, eu caí na programação musical, quando eu trabalho hoje com rádio, né? Eu gosto de locução ao vivo, eu gosto de falar com o ouvinte ao vivo, soltar a música no meu estilão. Ó, com vocês agora, o poodle inglês Rod Stewart cantando com nós, Meg May, aquela coisa toda, né? Eu caí como programador musical, mas a sorte da rádio do trabalho é que eu gosto de música. E aí, aquela relação que eu já tinha tão gostosa, ter uma música... Sabe aquela coisa gostosa, você ter uma música que define um momento do teu dia, ou uma história, ou um lugar, ou alguma época ou coisa? É como a gente falou há pouco do Green Day, cara. Jesus of Suburbia, numa tarde de semana, assim, 3-4 horas da tarde, tocando na MTV a plenos pulmões. É pura adolescência. Você fecha os olhos, você parece estar vendo Billy Joe Armstrong, aquele cara lá pichando todo o banheiro no clipe. Avril Lavigne tocando My Happy Ending também. Que mais? Fama da Ferg. Tantos. Assim, então a música, ela é parte da minha vida. Eu amo, sou viciado. Se é pra ter um vício bom, que seja vício em música. que é o melhor vício que tem, cara. O cara não consegue viver sem... Tá sempre, eu tô sempre pesquisando alguma coisa nova sobre música, história da música, grandes nomes, grandes momentos.
Como o Chico falou, parte da vida dele, né, a gente se cruzou na nossa adolescência, então muito da influência que o Chico tem aí com punk, com hardcore, eu também tenho. Eu mais pro lado do hardcore, mas eu acho que o grande momento que a música moldou a minha vida, na verdade não foi um, foram dois. O primeiro foi quando eu ainda era criança, que meu pai comprou um CD do Roupa Nova. As melhores de Roupa Nova.
Foi longe, hein?
Em matéria de técnica musical, uma das melhores bandas do Brasil.
Eu diria do mundo. E depois daquele CD, eu comecei a vasculhar tudo que os meus pais tinham de CD, de disco, porque a gente tinha disco ainda na época, fita, sabe? Cara, eu comecei a consumir tudo por conta daquele CD do Roupa Nova. O segundo momento que a música me moldou foi quando eu, assim como o Chico... Eu ganhei um violão, só que eu fui ter aula. Eu fui ter aula em igreja. Imagina eu, nascido, criado dentro de um centro espírita, dentro da Umbanda, que é música o tempo todo, né? Todas as orações são cantadas.
O samba nasceu dentro de uma roda de Umbanda, cara?
Cara, eu nasci e me criei escutando um atabaque. Então, a música sempre teve próxima, mas sempre foi uma coisa meio latente. E na época que eu ganhei o violão, era o momento que eu tava começando a descobrir, né? Foi pós ali o CD do Roupa Nova. Mas eu já tava começando a pegar influências e eu já não sabia exatamente o que eu queria. Mas, cara, aprender o violão mudou a minha percepção de música, de qualidade, de escutar. Porque enquanto eu tava bitolado consumindo aquilo que a juventude tava trazendo, né? Que era o momento do hardcore, não só no Brasil, quanto no mundo. Então a gente tinha como grandes expoentes aí... Eu sei que não é hardcore alguns deles, mas vocês vão entender o fio da meada. Onde fora a gente tinha Sum 41, Blink-182, a Avril Lavigne, sei lá, N outras bandas... ali mais punk, mas...
Aquela cena ali da Califórnia foi quando chegaram no mainstream a nível mundial, né?
Isso.
Sum 41, MXPX, aí veio o Power Pop com Simple Plan, o próprio Green Day lançando coisa nova, foi uma época muito boa.
O Brasil começou a ser um berço dessas bandas, porque essa galera já existia, eles já tocavam
desde os anos 90.
Sim, só que, cara, eles estouraram ali no começo dos anos 2000. É onde a gente vai ter Charlie Brown, é onde a gente vai ter CPM 22, Detonautas. Era aquilo que eu escutava.
NX0.
O NX0 foi um pouquinho mais pra frente.
É, o NX0 foi uns 15 anos depois.
É, eu já tava saindo, sabe? Esse comecinho do hardcore nacional aqui, cara, eu peguei ele inteiro. Pra mim, era aquilo que eu queria escutar, era aquilo que me representava. E eu sinto até hoje que muito do que eu sou tá representado ali. O Chico sabe muito bem a relação que eu tenho, por exemplo, com o Reitinho.
Reitinho, cara, vai.
Eu costumo falar que tem dores que só Reitinho entende.
É, eu tenho boas histórias com o Reitinho também.
O grande ponto é que o tocar violão e o aprender essas músicas me mostrou que, olha, elas chegam até aqui. Só que existe um mundo inteiro aberto para que você descubra. O violão foi a porta de entrada para outras drogas musicais. Cara, hoje eu não consigo me limitar.
Nossa.
O violão é a porta de entrada pra drogas mesmo, porque todo músico é drogado, né? Tem que acabar com o músico, acabar com o jovem, tem que acabar com as drogas.
A gente tá falando de hardcore, né? Mas pensa numa figura como Nelson Gonçalves, que nossos avós ouviam, né? Grande cantor brasileiro, grande expoente, contando a relação dele com as drogas, somente cocaína que ele consumiu. Cara, o cara fica assim... Mas é a vida de cada um, né? Cada um tem suas histórias, né?
Esse cara era mais sexo, drogas e rock and roll que muita gente, cara.
Noel Rosa era o baixo meretrício e bebida e cigarro toda noite, cara. Era samba, drogas e rock and roll, bicho.
O Cazuza, ele tem uma frase em uma música que eu acho que ela é uma frase que é eterna. Que é, meus heróis morreram de overdose. Porque quando a gente para escutar música, que a gente fala, cara, esses caras eram foda... Eles eram drogados. Eu não tenho um herói musical que não fosse um chapadão. Em algum momento da vida, pelo menos.
Pô, até os Bee Gees, cara, fui descobrir que também tinham problemas com as suas drogas nos anos 70. Claro, anos 70, uma década mais do hedonismo, né, do Sem Limites, aquela coisa toda. O meu Beatle favorito, que é o meu batera favorito também, o Ringo Starr, cara, ele e o Harry Nilsson, é o Harry Nilsson, pra quem não conhece, é do Without You, Everybody's Talking, eles foram de mão dada praticamente pra clínica de reabilitação pra se largar o vício do álcool. Elis Regina também. Vamos lá, Sex Pistols. Quer mais paulada que aquilo, cara. Do nada, um sucesso trambólico. Vai lá, o Sid Vicious me morre dentro de uma banheira.
Pois é, em circunstâncias bem estranhas, né?
Muito estranhas. Ele, Jim Morrison, também morreu em circunstâncias muito estranhas.
Kurt Cobain.
Janis Joplin.
Ei, 27 anos. Tô chegando.
É, dos 27. Eu já passei, já. Agora eu faço como a música do Alphaville. Me deixe morrer jovem ou viver pra sempre. Eu já passei da parte do morrer jovem, então agora eu tenho que viver pra sempre.
Mas enfim, o vício, ele não pode sobrepujar a obra. Se o John Lennon puxou maconha pros amigos dele no banheiro de Buckingham, não quer dizer que Yesterday ou A Day in the Life vão ser menos geniais do que qualquer outra coisa.
Mas talvez se ele não tivesse o contato que ele teve com LSD, nós não teríamos Lucy in the Sky with the Diamonds.
O LSD e o desenho do Julian, né? Do filho dele.
Também. Desenho do filho dele.
Que aí ele pirou mesmo da batata. Putz grila, mano.
Se a gente entrar nessa onda aí, a gente vai falar de Pink Floyd.
Se fosse entrar nessa onda, a gente podia fazer um programa inteiro falando só de Pink Floyd, né?
Dá fácil. Fácil.
Ou quer algo mais novo, anos 90 já, Red Hot Chili Peppers.
Fora as misturas, né, porque eu acho que o mais gostoso da música é quando algo encontra com outro algo e eles se tornam uma coisa que ninguém esperava, e aí você fala, puta que pariu, como é que isso não surgiu antes? Por exemplo, Gorillaz. Tem um vídeo muito legal que fala como o Gorillaz salvou o rock nos anos 2000, cara. Que é uma banda que veio do nada, ninguém esperava, né? Pega o vocalista do Blur, assim, transforma os caras em desenho e vamos fazer uma música chamada Clint Eastwood. Tem uns puta gorilão no zumbi, tá ligado? Cara, aquilo é foda.
Não, o Gorillaz fez aquilo que o Ortiz, década de 60, fizeram com Sugar, cara. Chegaram numa parada sem existir. O The Artist foi a primeira banda fictícia a alcançar o topo da Billboard.
Isso me lembra muitos outros artistas, sabe? Você pega uma banda tipo Jamiroquai. O quão fantástico é Jamiroquai, cara.
Ah, vocês falando de misturar, tiveram, da parte que me apetece mais assim, tiveram movimentos dentro do rock que surgiram simplesmente porque pegaram o rock e misturaram com outra coisa, né? Puxando pra mais recentemente, fora o pop punk, por exemplo, power pop, teve o que foi muito forte foi o new metal, né? Sim. Que basicamente pegaram o rock e misturaram com rap que tava em ascensão na época. Pegaram metal, na verdade, misturaram com rap. E saíram dali bandas maravilhosas, tipo Korn, Slipknot, System of a Down. Eu não gostava muito de Linkin Park na época, assim. Eu vim começar a gostar de Linkin Park quando eles lançaram o último disco, ainda com Chester vivo, que o último disco eu achei genial, que eles pegaram aquela mistura de rap com rock e colocaram pop no meio com elementos de música eletrônica, e antes eu não ouvia porque era bitoladaço. Prestei atenção, eu gostei, aí eu fui reviver a obra dos caras, assim. E eu achei coisas maravilhosas que na época eu ignorava, sabe?
Aproveitando esse papo gostoso que a gente já tá tendo aqui sobre as influências que a gente teve quando era criança e tudo mais, eu vou querer trazer uma coisinha bem específica. O que vocês gostam muito, mas por algum motivo faz tempo que vocês não escutam?
Nossa, pegou pesado.
Eu vou começar trazendo uma das bandas que moldou o meu gosto durante a adolescência. Eu escutava, né, até um tempo atrás. Cara, toda vez que eu reescuto, pra mim é um negócio hiper especial, que é Yellow Card.
Nossa, sensacional.
Cara, Yellow Card tem... Os caras têm alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas... E eles, acho que fizeram um disco só, né? Um disco ou dois, no máximo. Eles não foram muito pra frente. Os caras eram bons demais, velho. Nossa senhora.
Acho que até eu me encaixo nessa, porque faz tempo que eu não sei Yellow Card, e é uma banda muito boa. Cara, se for parar pra ouvir todas as bandas que eu gosto e que eu ouvi em muitas fases da minha vida, assim, acho que eu não tenho tempo de vida pra isso. Muita coisa. Se pegar, eu prefiro falar logo por cena, tipo, toda aquela cena daquelas bandas da qual Yellow Card também faz parte ali, do pop punk californiano ali, Sum 41, Yellow Card, nossa, banda pra caramba, XPX, Blink, próprio Green Day, Angels and Airwaves, puta, tem banda pra caralho, e é muita coisa assim que às vezes eu ouço algumas coisas, aí acabo não ouvindo outras. Aí quando eu lembro, eu, caralho, quanto tempo que eu não ouço isso, e é muito bom. Mas coisa que eu ouvia muito na adolescência, tipo The Used, as bandas de hardcore mais underground daqui do Brasil também. Faz muito tempo que eu não pego pra ouvir, tem muita coisa boa. Até as coisinhas mais leves, tipo Paramore, tá ligado? Faz muito tempo que eu não ouço, é uma banda... Eu já tive até banda cover de Paramore, cara.
Paramore é fogo, cara. You're no exception.
Duas semanas atrás, tem uns 15 dias, a Hayley lançou um disco solo sensacional. Maravilhoso, super recomendo.
Eu tava escutando Paramore esses dias, eu tenho a discografia no PC. Cara, a Hayley sempre foi minha crush desde a época de adolescente, com aquela menina.
Minha até hoje.
Canta muito. Puta que pariu, como aquela mulher canta.
Eu ainda vou no Instagram dela pedir ela em casamento.
Que lindo.
É minha futura esposa, ela só não sabe disso ainda.
Eu tô com a aliança comprada, só que ela não sabe.
Sim, não, é só falta a parte dela saber. Mas a gente vai casar um dia ainda.
Vou dar quatro nominhos aqui rapidinho, tá? Dois deles eu não ouço porque o coração não deixa. Se é que vocês me entendem. Aquela coisa do tipo, não vou ouvir porque lembra a gente.
Pesado.
Eu não ouço Hanson. E olha, pra programador musical não ouvir Hanson, tem que ser bom. Porque tem que se diz que quando eu vou botar Hanson na programação, meio que tem a música na cabeça, eu assim... Ah, tá, vai combinar, vamos seguir em frente.
Ou tem que ter passado dos anos 90, né? Porque dos anos 90 é impossível. Final dos anos 90, começo de 2000, você não ouvir Hanson, você ia ouvir mesmo sem querer.
Só que, como eu falei, mexe com o coração, me esquivo de Hanson, embora admiro eles. Cachorro Grande.
Nossa, outra banda muito boa que você me lembrou, que faz muito tempo que eu não ouço, e que me marcou muito.
Cara, era um estilinho Beatles nos anos 2000, cara, meu. O Rock Go que eles faziam... Eles fizeram um rock and roll na época da Copa com temática, né? Eles, um dia, fizeram com temática inglesa, convidaram o Cachorro Grande. Cara, foi o melhor daquela Copa, meu. Foi o melhor.
Agora eu já sei porque você usa boina.
Por aí.
Faz sentido.
Cara, foi muito gostoso, cara. Mas eu, por causa de, sinceramente, eu não ouço o Cachorro Grande mais, assim, com tanta frequência.
Caramba, é minha música favorita deles.
É a música mais linda do Cachorro Grande, cara. Meu Deus do céu. O que é isso? Eu acertei o pulo quando eu te vi, né? Quando te encontrei. Cara, vai procurar o que fazer, os gaúchos são bons. E tem mais duas que vocês vão lembrar e vocês vão bater palma. Evanescence.
Nossa.
Muito bom, muito desenterrado, mas muito bom.
Lançando coisa nova também e coisa boa. É uma banda que continua nativa e com muita coisa boa.
Good Enough, cara. É uma música que eu aprendi a tirar no violão para as minhas autossofrências, porque... Me arrepia até hoje a voz daquela mulher cantando aquilo.
É My Immortal, né, também. Evanescence fez parte da minha adolescência. Assim como The White Stripes.
White Stripes.
Esse faz tempo. Nossa. Que eu não ouço Seven Nation Army.
Primeira música que eu aprendi a tirar no violão.
Todo dum, mundo. Dum, 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 dum. E na bateria também, né? Porque Meg Stripe, pelo amor de Deus. O pior é que era bom, cara. Simplório, mas bom. Por isso que eu falo, música. Exato. Não precisa ter regra, técnica. Meg Stripe tocando que nem um... Sabe aqueles macaquinhos que bate prato?
Sim!
Imagina um que quebrou um braço, entortou o outro, ficou batendo pra baixo. Ele consegue tocar The Seven Nation Army, cara. E, mas mesmo assim, é bom pra caralho!
Pô, eu baixei esses dias uma música, que acho que era a melhor música deles, do Raconteurs, que foi a banda que o Jack White fez depois que saiu, que desfez a dupla, né? É, Steady As She Goes é foda! Cara, o clipe da música é foda, porque assim, é um tipo filmezinho antigo, uma casa velha no meio do campo. Os caras mandando ver, meu. E a música é sensacional, cara. Olha, demais, demais. Raconteurs, dica pro pessoal aí, tá? Steady As She Goes. Nota e escuta, cara.
Falei do meu crush feminino, agora eu vou falar do meu crush masculino, que é o vocalista dessa banda, o Brian Fallow, que é Gaslight Anthem. Eles misturavam folk com elementos de hardcore. E é maravilhoso. Se você gosta de coisas assim nesse estilo, se você ouvir, você vai derreter seu cérebro, cara. É muito bom. E Brian Fallow é Deus. A voz daquele cara é maravilhosa. Aquele homem é perfeito. E não existem héteros perto de Brian Fallow, cara. Sem medo de parecer gay.
Oh, é que nem que o vocalista do Tokyo Hotel, né?
Ah, sim.
Olhar pro cara, meia hora olhando assim pro cara.
Pensa que aquele moleque na época que estourou, ele tinha tipo, sei lá, 14 anos. 15 anos.
Sim, sim, verdade.
E o irmão gêmeo, que era o guitarrista, você olhava pros dois, um parecia uma mina, o outro parecia um integrante do Korn, tá ligado?
Boy George.
Caramba, eu tava ouvindo hoje o Boy George, cara. Outro cara que ainda faz umas coisas muito boas.
Vocês falando, eu fui lembrando de algumas coisas também que faz bastante tempo que eu não escuto. Como a gente já tinha falado antes, Reitinho é uma coisa que eu só escuto quando eu tô muito na fossa.
Outra coisa que faz tempo que eu não ouço, inclusive, eu vou adiantar aqui pra vocês, eles vão voltar, organizados aí pelo meu grandíssimo amigo Rafael Pio, o Rancor, cara.
Nossa, Rancor.
Vão voltar e vão lançar coisa nova e se preparem que vem pedrada, viu?
Já faz 10 anos do Seiva, né?
Sim, justamente por isso.
O Rancor é sensacional, cara. Se você gosta de rock nacional e não escutou Rancor ainda, pare e vá escutar, porque os caras têm uma coisa muito especial.
É, os caras são bons.
Uma das coisas que eu sempre gostei, mas faz tempo que eu não escuto, é o Rapa.
Pode crer.
O Rapa tem um tempo que eu não escuto, que, aliás, tem uma coisa que eu não escuto tem um tempo de modo geral, que são os CDs acústicos da MTV. Porque parecia que, assim, os caras faziam música boa, aí eu melhorando a música, a MTV falava: vem fazer um acústico, vamos botar pro próximo nível. Parem e escutem os acústicos da MTV. O acústico do Charlie Brown, maravilhoso. Acústico do Rapa, maravilhoso. Acústico do Ira, sensacional.
Ira é outra banda, assim, que faz tempo que eu não ouço e que é sensacional. E núcleo base é trilha sonora da vida, assim. Cara, quando anunciaram o acústico do Charlie Brown, aquilo, quando eu bati em mim, eu falei: meu, como? Charlie Brown acústico é impossível. E ficou uma coisa de outro mundo. Não foi questão de dar certo, foi questão de subir o nível de tudo. Mudou tudo.
O acústico da Cássia Eller.
É maravilhoso.
Cara, Luz dos Olhos no acústico da Cássia Eller. Mano, eu não sei nem falar o quanto eu já chorei escutando essa merda, porque é de um negócio. O acústico inteiro é maravilhoso, mas acho que nessa música ela transcende. Puta que pariu, é muito foda.
Fantástico. Aparecia que o acústico da MTV, ele levava a música produzida aqui a um outro patamar, né? Isso que a gente ficava com aquilo o mês inteiro, porque a MTV, quando lançava um acústico, vinha à noite do show, e durante a semana e os dias que vinham, subsequentes, eram os clipes, né?
Sim.
Tarde Vazia, o Girassol. Porra, Girassol do Ira é uma poesia, literalmente. O pessoal nunca teve contato, mas tá no YouTube completinho pra quem quer ver. O acústico do Roberto Carlos. O tanto que a MTV bateu a tecla em cima da Globo pra poder fazer esse acústico. E ainda assim, a Globo quis meter o bedelho na produção. Mas ainda assim, tu pega as músicas do acústico, não é o especial de fim de ano. É outro tipo de produção. Não é só o piano do Eduardo Lages. Tem todo um arranjo por trás. E não era só... E naquela ocasião, quem pega o acústico percebe. Não é só as melosas, detalhes, essas coisas. Não. Era Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo. As Curvas da Estrada de Santos. Todos estão surdos, cara. Primeiro rap brasileiro, na minha opinião. O que, que é isso, gente? Coisa... Assim, é uma outra produção, uma outra roupagem. E aí vai lá a puritana da Vênus platinada e tira o CD de venda porque não era assim, não estava acordado desse jeito. E nunca o Brasil teve um acesso tão grande a um trabalho do rei que merecesse, vamos dizer assim, qualidade que o acústico MTV dava.
É isso, o acústico MTV, ele transformava o que era muito bom em excepcional. Essa que é a verdade. E aproveitando esse gancho do que é excepcional, de tudo aquilo que a gente já falou, o que vocês estão escutando hoje?
Eu vou falar exatamente pela data de hoje. Here Comes the Shock. Música nova do Green Day que me levou pra aquela cena do punk dos anos 70 ali, que o Green Day sempre teve a forma deles de fazer punk rock, e depois foram se aproximando do pop punk e do American Idiot, pra que eles vêm se afastando do pop punk cada vez mais. E agora eles chegaram no ponto de fazer um punk clássico. E essa música é maravilhosa. Quem puder ouvir, ouça. O disco novo deles, tudo bem que talvez seja Ilusão de Fã, que é minha banda favorita. Como eu já disse, se alguém fala que Green Day não é a maior banda do mundo, tá errado. E ponto. Nesse ponto eu sou bitolado mesmo.
Eu tenho certeza que Móveis Coloniais de Acaju é maior do que Green Day. Pelo menos em número de integrantes.
Assim, Titãs também era, né? Slipknot.
Ou aqueles grupos de K-pop, assim, que tem uns 10, 12 integrantes, assim. Né? A primeira vez que eu ouvi, eu falei assim pra um amigo meu: mas como é que faz dividir o cachê entre 12?
O próprio Titã chegou a ter o quê? 9 integrantes?
8 vocalistas, né?
Né?
A banda com o maior número de vocalistas do Brasil.
Enfim, eu tô ouvindo hoje, eu ouvi o dia inteiro Here Comes the Shock do Green Day, que é animal, e eu recomendo muito que todo mundo ouça. Você gostando de punk rock ou não, de preferência sem ver o clipezinho escroto que colocaram. Não entendi, mas sei lá, brisas do Billy Joe.
E eu vou dizer o que eu também tô ouvindo exatamente hoje, vou seguir o exemplo do Chico, até porque eu trabalho com música todo dia, né? então tu escuta mil coisas, mas sempre tem aquelas que eu deixo no fundinho pra ficar ouvindo, né? Eu confesso, eu sou muito oscilante. Tem época que eu tô ouvindo muito soul, muito James Brown. Tem época que eu tô ouvindo muita música assim de pop oitentista, tipo Orchestral Manoeuvres in the Dark. Mas eu tô ouvindo muito country music, cara, ultimamente. Johnny Cash pra baixo.
Johnny Cash é muito bom.
Waylon Jennings, Melly Haggard, só essa gente assim de...
Gary Brooks.
Putz, só pra arrepiar o coração, cara.
Maravilhoso.
Alan Jackson, o pai da Miley, né, o Billy Ray Cyrus também. E eu hoje, nessa, como eu falei, tava ouvindo o Nelson Gonçalves falar, eu tava pesquisando sobre um cara chamado Milton Carlos, compositor assim de sambas puxadas pro chorinho. Inclusive, ele era irmão da Isolda. A gente falou de Roberto Carlos antes, a Isolda compôs outra vez. E ele fez uma versão de Dorinha, Meu Amor, que é aquela coisa chiclete, assim, pro cara ficar felizinho. Sabe aquelas músicas, assim, que qualquer um não daria um tostão, né? Mas faz tão bem pra alma, é leve, gostosinho, assim.
Eu vou pegar primeiro o exemplo de hoje, né? Já que tá todo mundo falando que escutou hoje. Cara, tem uma coisa que tem me acompanhado muito na minha rotina de trabalho, e hoje não foi diferente. Tava lá lavando o carro e eu tava escutando City Pop. City Pop, pra quem não conhece, basicamente, é música japonesa, às vezes dos anos 70, 80, e os caras fazem uns compilados e colocam no YouTube. E, cara, é muito bom. Obviamente, eu não entendo bulhufas, mas eu não preciso entender o que o cara tá falando. A vibe é gostosa.
Falando novamente, é a linguagem universal.
Eu não tenho como escutar City Pop e não ficar feliz, sabe? Automaticamente.
Ouvi Joy.
Joy, eu escutei essa semana. Quer ficar felizinho? Vai escutar Coelho Limão, cara.
Nossa, Coelho Limão é maravilhoso. Cara, não tem como falar só de uma dessas bandas dessa cena. Pega um disco do Fist pra ouvir. Também é o cara falando que a vida dele é uma bosta, mas de uma forma tão alegre.
Pega Minha Juventude do Coelho. Mano, o cara fazendo a vozinha da mãe é sensacional, velho.
Cara, a vida do cara tá uma desgraça e você tá ouvindo aquilo pulando e rindo, e é sensacional.
É muito bom, cara.
Que merda, Batman.
Cara, e conhecendo os caras do Coelho, eu digo pra vocês que tem uma pontinha de autobiografia aí sim, viu? Tem coisa muito específica nessa música, cara.
Sempre tem. A Hayley, nossa querida musa Hayley Williams, ela disse uma vez numa entrevista
que... Não, peraí, rapidinho. Só um adendo. Quando eu casar com ela, você começa a tratar com mais respeito, tá bom? Obrigado, prossiga.
Senhora Chico.
Senhora Bento.
Alguém avisa ela, por favor.
A Hayley Williams, ela disse uma vez que as músicas do Paramore, elas funcionavam tanto com a geração que escutava ali no momento que eles lançaram, era ela falando dela ali. Então, essa coisa de ser autobiográfico na música aumenta muito a conexão que as pessoas têm.
Catarse, né?
Se você pegar umas bandas como Arctic Monkeys, como The Killers, que são bandas ali que começaram a fazer bastante sucesso ali no início dos anos 2000, elas tinham muito isso de falar com o jovem naquele momento e ser autobiográfico. Né? Não dá para falar de Green Day, que você citou o programa inteiro, sem falar de autobiografia.
Sim.
Aumenta a identificação do público.
Uhum.
Quando a gente vê um movimento, que esse movimento cresce, ele depende dessa interação do artista com o público. E não tem interação maior do que essa conexão. Não adianta. Você pode ter o marketing que você quiser. O que vai fazer você disparar que nem um retardado é essa conexão. Quando a gente se conecta, quando a gente se vê no outro. Então, pra nossa geração, escutar um CPM 22, por exemplo, ali do Regina Let's Go, Um Minuto pro Fim do Mundo. Cara, era a nossa geração, era o nosso momento de adolescência.
Exato.
Querendo gritar, sabe? Querendo falar de sentimento, não tendo como, porque às vezes a gente não sabe. Essa que é a verdade. Às vezes a gente tá tão preso, tá tão envolvido naquilo que a gente tá vivendo, naquilo que a gente tá sentindo.
Exato.
Que a gente não sabe externalizar.
É por isso que eu digo que a música nos convida a refletir da maneira como a gente acha legal e melhor. Por isso que eu falei antes, sinceramente, do Cachorro Grande. Vamos pegar um exemplo assim, mais clássico, um relacionamento amoroso. Você vive a história com a mina. Você lembra de momentos que na época você vai ouvir a música, quando tá com ela, é quase como uma declaração de amor. Quando você ouve sinceramente depois, é pra se inspirar ou pra cair na fossa mesmo, cara. Pra tu... Você tá na música, você tá encenando a música. Você tá ali olhando pra ela dizendo, eu acertei o pulo quando te encontrei. Essa música, em específico, que eu tô pegando meio como exemplo, é uma reflexão completa, porque até o clipe dela, que é feito num parquinho, a meia luz na noite, tu se sente num fim de uma noite com alguém que tu gosta ali. No momento, não tem como tu não mergulhar quando a música toca, quando ela toca em ti, sabe?
Sem dúvida nenhuma, eu passei, sem brincadeira, 5 anos sem escutar, cantar ou tocar Codinome Beija-Flor, porque eu não conseguia. Foram 5 anos da minha vida afastado de uma música, cara.
Eu não vou nem começar a listar essas músicas, assim, que... Eu sou muito sensível com música, então tem muita música ligada com histórias da minha vida, e às vezes tem músicas que não são ligadas com histórias da minha vida, que eu ouço e que despertam sentimentos, assim, mudam o meu humor. Cara, é animal isso.
Cara, não tem como você escutar Nosso Mundo do Barão Vermelho, por exemplo, e você ficar bem.
Ah, hoje, inclusive, eu ouvi uma música que tem essa relação pra mim, que foi In Your Room, do Hailstorm. Cara, tem uma história que tocaram essa música pra mim uma vez e, cara, foi sensacional e aquilo marcou minha vida, assim, a forma como foi feito aquilo pra mim. E essa música, ela ficou. Aí hoje eu peguei pra ouvir ela. Ela também é daquelas músicas que eu raramente ouço. Eu tava ouvindo algumas músicas, aí no meio tinha Hailstorm, aí começou a tocar essa música. Me levou pra outro mundo, de uma forma. Me levou pro meu eu de sei lá, 10 anos atrás, sabe?
Quando me sinto assim, volto a ter 15 anos.
O Nazi explicou isso muito bem. Ah, falando do Nazi, Núcleo Base é uma dessas músicas pra mim também.
Imagina só, Chico e David, vocês falaram de música, vocês botam pra vocês entrar num transportar-se pra um lugar, pra coisa. Imagina eu, na minha função de programador, que geralmente na parte da noite eu reservo pro romance, vamos dizer assim, né? Eu boto mais música romântica. Imagina você programando, sabendo que alguém pode estar ouvindo do outro lado, mergulhando. Eu já me mergulho. Por exemplo, tem uma música de uma cantora chamada Lenny Brody, chamada Over You. Essa e em seguida botar Still the One, da Shania Twain.
Nossa!
É o fim de baile, tu e a mina. Só.
É o famoso arrepia até os pelos do dente.
Não, e aí depois toca Careless Whispers.
Careless Whisper do...
Nossa!
Aquele sax entra, você já sabe o que você tem que fazer. Meu pai tinha um CD chamado Boleros em Inglês.
Nossa, já vi essas coletâneas. Minha mãe tinha também.
Cara, aquilo era sensacional. E era só isso aí. Era só a nata. Elton John.
Ah, é nada.
Aí você aqui, ó, juntinho, dois pra cá, dois pra lá.
Garrafa de vinhozinho aberta pela metade.
Pô, sabe qual é a última febre do pessoal, gente? Peter Cetera do Chicago.
Boa. Nossa.
Hard Say I'm Sorry, cara. Tá em tudo. Glory of Love.
Glory of Love, clássica. Karate Kid, cara.
Nossa. I am a man who will fight.
O problema dessas músicas é que elas tocaram nos filmes que fizeram a nossa infância e aí a gente não consegue se livrar. Não importa se ela é boa ou ruim. Danger Zone, por exemplo, por causa de Top Gun.
É, Take My Breath Away, do Berlim.
Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger.
The Final Countdown, do Europe. África, do Toto.
Ahá.
Ahá.
Puta, aquele clipe, numa boa, o clipe dessa música de Take On Me... Pra mim, é o melhor clipe que já fizeram.
É lindo, cara.
Mas me desculpe, a melhor versão dessa música é a do Real Big Fish, Skazinho.
Não, aí pra falar uma música deprê que você deixa alegre, vamos pegar a versão funk de Hello Darkness, My Old Friend.
Né? Putz, cara.
Ou de Sweet Dreams.
Outra que ninguém consegue tirar da cabeça é Flashdance with a Feeling, né?
Nossa.
Né? Nossa.
Tem uma pior. Pra mim, é She's a Maniac. Eu não consigo escutar She's a Maniac e ficar parado.
É Footloose.
Footloose, cara.
Outra também. É a mesma coisa que She's a Maniac.
É My Sharona.
Nossa, também.
My Sharona é muito bom.
E essa aqui. Jess is a friend. Jess is a friend of mine. Não? Jess's Girl?
Ah, pode crer.
I want a Jess's Girl. Cara, é porque Jess's Girl tem num filme... que é um dos meus filmes favoritos, por pior que ele seja. Deveria ter entrado até no último programa. Em português é A Ressaca, mas em inglês é Hot Tub, The Time Machine, alguma coisa assim. Que tem essa música, Jess's Girl, e tem Motley Crue. You know I'm dreamer.
Nossa, I'm a
horse of gold.
Motley Crue, cara.
Cara, é muito bom. É muito bom.
Motorhead também é bom.
Não, aí se a gente for pro metal, a gente vai falar de Motorhead. Vai falar do próprio Metallica, do Megadeth.
Poison.
Poison é citado no filme também. Tem um show do Poison durante o filme.
Twisted Sister, cara. Quem é que não nunca ouviu o Gonna... I wanna rock, rock. I wanna rock. Quem aqui nunca ouviu We're Not Gonna Take It?
We're not gonna take it.
Nossa, eu tocava isso numa banda de covers que eu tinha, cara.
Ô, David, eu tenho uma historinha com Take My Breath Away lá na rádio. Nós tinha um... Hoje ele é repórter aqui na filiada da Globo, aqui em Blumenau. E ele era o nosso programador e coordenador artístico. Toda vez que ele colocava a mão na programação musical, eu estava reparando. Ou tinha Chega Mais da Rita Lee, ou Take My Breath Away, do Berlin. Quando eu vou hoje tocar essa música, ele já saiu da rádio e tudo, mas aí ficou, né? Eu olho para a moça do financeiro e falo, hoje vai tocar o tema de Maurício. Assim, como assim? É porque ele sempre tocava Take My Breath Away. Aí eu mandei pra ele, mandava pra ele em áudio. Olha aqui, vai tocar tua música hoje. Dom, dom, dom,
dom, dom. Cara, certeza que tem conotação com mulher isso. Pode ter certeza que esse cara tem uma história sobre mulher, essa
Pode
música.
Pode ter certeza. Cara, é muito autobiográfico você mandar uma música pra alguém, pra pessoa escutar, pra ela ver o que acha, né? Tem, sempre tem alguma coisa.
Nossa, eu ainda peguei a época de fazer mixtape, sabe? Tipo, gravar uma fitinha com várias músicas e dar pra namoradinha, cara. Fiz isso muito.
Cara, isso é uma coisa que eu não pude fazer ainda, tocar uma música assim e dedicar pra ela na rádio.
Pro ouvinte mais novo, isso é fazer a lista no Spotify e mandar pra crush, entendeu? A gente gravava fita.
É basicamente isso.
A gente ficava no gravadorzinho esperando a música tocar na rádio e apertando o rec na hora certa e o stop na hora certa, porque senão cagava tudo e você tinha que começar de novo.
O hashtag cassete é vida.
Cassete é vida, cassete é vida.
Cassete é vida. Cara, eu acho que eu sou mais ligado com cassete do que com disco ainda.
Não cheguei a gravar fita cassete. Era da minha época também, mas eu não cheguei a fazê-lo. Mas eu escrevi carta com trecho de música pra namoradinha. Cheguei a fazer isso.
Ah, eu faço isso até hoje.
E eu me lembro muito bem, eu comecei com Something About Us, do Daft Punk.
Cara, a última crush que eu tive, ela gostava que eu cantasse pra ela no telefone. Às vezes é aqueles papos assim que tu fica até madrugada, sabe? Tu não para mais. Ela gostava quando eu cantava Iracema do Demônios da Garoa. Acredite se quiser.
Caramba.
Mas eu vou contar uma da minha mãe, que ela conquistou meu pai com Julio Iglesias. Ela pegava o toca-disco e virava na janela e tocava uma música dele chamada Vem.
Caramba.
Anos 70, cara. Era assim, o crush passando na rua... Ah, bota a música e... É que nem meu padrinho, que custou minha madrinha tocando as mocinhas da cidade também, na vitrola, quando ela passava na rua. Tava lá o vitrolinho, as mocinhas da cidade são bonitas e cantam e dançam bem, aquela coisa. Enfim.
Do último crush, assim, essas coisas de música pra crush e tal, eu acabei pegando uma ligação muito forte com um artista que não tem nada a ver com as outras coisas que eu ouço, que é o Trevor Daniel, mas especificamente a música Falling, que minha ex-namorada adorava mandar essa música pra mim e tinha toda uma conotação na letra da música e tal. Cara, eu acabei gostando da música, é uma música até hoje, tipo, ouço pra caramba. Na época eu aprendi a tocar ela no violão.
Agora aquela coisa, quem é que não se emocionou ouvindo The Reason do Rubas Tank?
Nossa senhora.
Nossa,
pra que isso, Boina?
Cara, eu na época, sei lá, eu podia estar namorando uma mina aí feliz da vida, mas começava a me doer o cotovelo e até hoje. Na hora que começa... Cara...
Essa porcaria dessa música, ela veio num combinho ali do... dos primeiros momentos meus de romance, que era The Reason, Here Without You. Nacional era 1997, do Rei Tim.
Nossa, mãe, 1997 era baita.
Eu aprendi a tocar Here Without You pra ganhar uma namorada, velho.
Porra.
Quem nunca, né?
CPM na época tinha muito disso também, né, cara? Era...
É, na época o CPM tinha as musiquinhas melosazinhas.
É, basicamente isso. Você queria namorar ali no começo dos anos 2010, alguma coisa do tipo, você tinha que ter um violãozinho, você não precisa cantar, mas você tinha que tocar essas porra. Essa que é a verdade.
Ah, pra molecada mais nova, até hoje precisa, aprendam todos a tocar violão. Não tô prometendo nada, só tô querendo incentivar a música.
Mas não toca Legião Urbana.
Não, pode tocar.
Não, mas não seja pode o cara tocar. Que chega na rodinha pra pedir pra tocar Legião Urbana.
Pelo amor de Deus.
Não seja o cara que chega pedindo pra tocar Raul. Sempre tem o filho da puta que pega o violão e toca Legião Urbana e o filho da puta que não toca e só sabe pedir Raul.
Eu.
Aí, ó.
Não, mas você pegar pra tocar Legião Urbana, até beleza. Mas aí o filho da puta me chega e
eu
pede.
Sou o filho da puta que toca Legião Urbana.
O pior não é isso. O filho da puta, ao invés de tocar, tipo, será? Não, cara, pô, deixa eu tocar Metal Contra as Nuvens aí, rapidão.
Peraí, uma bem curtinha aqui.
Ah, vai, tá com o violão na mão?
Não, vai começar Faroeste Caboclo, não. Faroeste Caboclo neste programa, não, filha da puta. Tá? Me venha com esta porra.
Eu tinha medo, tô João de Santo Cristo, era o que todos diziam. Não, até eu já cansei, foda-se.
Por último e não menos importante, se vocês têm uma recomendação de músico ou de música em específico, um álbum. Chico, sem recomendar o do Green Day de novo, você já recomendou o programa inteiro?
Não, esse já foi recomendado, eu vou fugir do Green Day, porque Green Day não precisa recomendar, né? Já é foda, a maior banda do mundo, quem falar o contrário tá errado, mas vamos lá. Eu vou tentar me limitar a uma única banda e um álbum só, beleza? Não é nada novo, mas não é tão conhecido o álbum Get Heard, do Gaslight Anthem. É muito bom, principalmente assim pra você ouvir em momento de introspecção, assim, você tá em casa, de boa, deitado, bebendo alguma coisinha e você ouve. É uma banda que misturava, eles já não estão mais juntos, mas misturava folk com pegadas de hardcore. Era basicamente uma banda de hardcore que flertava com folk. Tem muita coisa boa, mas se for pra especificar um álbum só, que é muito difícil pra mim, porque eles têm outros álbuns maravilhosos, mas o Get Hurt de 2014, se eu não me engano.
Eu vou tentar ser bem específico, embora assim, dar uma recomendação musical hoje chega a ser complicado, sabe? Eu vou deixar um cantor, e na verdade esse cantor é meio amigo meu, querido, meu querido amigo Léo Vieira. Quem gosta de folk, folk brasileiro tá perdendo muito se não ouvi-lo, tem que ouvi-lo. Tem umas músicas bem bacanas, assim, não confundir com sertanejo, é bem diferente, embora tenha suas influências, mas procurem ouvir Léo Vieira, tá no YouTube, tá nas redes, músicas dele são muito bonitas, inclusive a minha favorita, que é o Som dos Meus Passos, que é um somzinho bem gostoso, bem bacana, e eu vou deixar também uma recomendação de uma música, que assim, ó, eu gosto de ouvir música para refletir diante do pôr do sol, melhor coisa que tem. Pôr do sol lá, caindo, eu tenho o privilégio de morar num pôr do sol muito bonito aqui em Blumenau, ouçam Mr. Bojangles, do Jerry Jeff Walker. Mr. Bojangles. Essa música é um clássico americano. E num pôr do sol de um dia lindo, não tem coisa melhor, cara, para refletir, para liberar o espírito. Tô aqui falando parecendo um terapeuta, né? Mas é que é uma música muito bonita. Assim, eu não, a letra acho que fala de um cara que... de um dançarino, sei lá, nunca peguei a tradução. Mas só de ficar amarrado nessa melodia gostosa, ela é uma valsa, parece uma valsa. Ela vai num crescendo, e tu fica feliz, tu quer ouvi-la de novo, e de novo, e de novo, porque ela é um convite para reflexão, cara. Mr. Bojangles, com o Jerry Jeff Walker, e o meu querido amigo Léo Vieira, pessoal que gosta de folk brasileiro, existe e tá sendo bem representado como Léo.
Eu vou fazer uma recomendação tripla, tá? Eu vou recomendar um estilo, um álbum, né, de um artista e uma música específica. Que é um dos estilos que eu mais tenho escutado nos últimos anos, assim, sem dúvida nenhuma, que é New Retrowave, tá? O Retrowave, ele é um estilo de música que surgiu na internet. É basicamente uma mistura de elementos dos anos 80 com uma pegada nova. Então são músicas novas, muito inspiradas ali no New Wave, seja em parte nos instrumentos, na toda a musicalidade, toda a construção tá ali em volta, sabe? Então, pra quem gosta de música dos anos 80, eu acho que vale muito a pena. A gente tem artistas brasileiros, como Midnight Danger, fazendo música, mas tem grandes expoentes aí já, como Time Cop 1983. Assim, a minha banda favorita, que é The Midnight, tá? Eu vou recomendar um álbum deles que foi... acho que o álbum que eu mais escutei, Nocturnal, tá? Ele vai mesclar aí músicas só instrumentais com músicas vocais e não só da banda. É, tem uma música cantada pela Nick Flores. E eu vou recomendar Shadows. É a primeira música, é quem abre o CD, é quem mostra, sei lá, todo o potencial que a banda tem, tanto em musicalidade, em voz, em construção... E eu acho que é uma... seguindo essa, um pouco essa vibe que o Boina deixou, de uma música mais introspectiva, um pouquinho mais para pensar, né? Então, faz isso, tá? Se você tá nesse momento, vai em Nocturnal, escuta lá Shadows, logo no comecinho do CD, são 6 minutos, assim, maravilhosos. Porém, não vamos encerrar o programa ainda. Momento jabá oficial aqui. Boina, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, né, daquilo que você faz, daquilo que o pessoal pode te acompanhar, seja na parte escrita, seja na parte musical. Conta um pouquinho pra gente antes da gente encerrar o programa.
E primeiramente, já aproveitando para agradecer aqui mais uma vez o convite, David, falar, conversar, prosear, sempre é bom. Diz que conversar com paulista é a melhor coisa, né? E realmente, paulista é um paulistano, falando com dois paulistanos. Então já agradeço de já o convite, o privilégio de estar aqui fazendo parte cordialmente. Também ao grande Chico, Bento, quer dizer, o grande Chico, compartilhou aí, bonito também. É bonito ouvir essas histórias, bonito ouvir as influências musicais. E eu tô ruim pra fazer elogio hoje, então tudo bem. Mas entenderam, né?
Pode continuar, eu gosto. Pode dar biscoito.
Pode continuar que eu tô me sentindo excitado. Não, tô brincando. Mas facebook.com/blogaboina, @blogaboina no Instagram. Quem quiser me seguir no particular é André Bonomini, _aboina. Né? Meu nome é André, pra quem não sabe, mas o pessoal me chama de Boina, óbvio. E eu tenho no Anchor, tenho o podcast da Boina, né? É só procurar a Semana na Boina com apóstrofo, tá? No N e no A, Semana na Boina. E tem os outros podcasts do universo, que é o Histórias de Todos. Aliás, já convido os amigos aqui da mesa a gravarem as suas histórias. Quem quiser pode gravar uma história e manda pra mim. Triste, alegre, de encorajamento, engraçada, que vai parar no Histórias de Todos. Tem o Prosa e Verso, onde estão minhas poesias. Em breve vai ter podcasts curtos também falando sobre Fórmula 1, que é a minha grande paixão no esporte. E se tudo der certo e eu conseguir centrar minhas ideias, também vai estar aí o Som na Boina, contando histórias e referenciando em boas coisas da música. Valeu, gente. Obrigado pelo convite, cara. Que venham mais, cara. Eu gostaria. Gostei do doce. Quero mais.
Siki, você tem algum projeto, alguma coisa que você queira falar?
E, enfim, música nova do Green Day. É isso. Obrigado mais uma vez. Espero estar aqui mais vezes. E prometo que da próxima vez eu tento deixar o violão fora do alcance da minha mão.
Então é isso. E até a próxima.